Alice Ruiz, quando você escreve um poema, seja haikai ou um poema em outro gênero, se eu posso dizer assim, tem algum tema central? Todo poema é um tema? Como é que sai essa inspiração?
Legal, Cláudia. Na verdade, eu produzo três gêneros poéticos, né? O haikai, a poesia, digamos, ocidental, e a letra de música, que eu faço questão que seja poética também. E os temas variam de acordo com os gêneros. O haikai, por exemplo, ele é só sobre a natureza. O tema do haikai, a musa do haikai, é a natureza, não a natureza humana. E já na letra de música, que é uma forma que tem que atingir mais diretamente as pessoas, porque é uma questão de tempo mesmo, de timing. A letra de música, ou ela te pega já no primeiro verso, ou não te pega. Então, e quase sempre é bom que seja coloquial, direta, e que fale de questões mais próximas das pessoas. Então, o tema acaba sendo basicamente. É o que nos move, os sentimentos, pensamentos que estão no momento, assim, mexendo mais com as pessoas, mas não só no momento, porque a gente quer que seja atemporal também, né? É um cantinho, um violão é atemporal, por exemplo. E já a poesia, eu acho que a poesia papel, a poesia é mais ocidental, eu desconfio que o principal tema da minha poesia. Nessa forma é a palavra, a própria palavra, a própria questão verbal, o próprio. Porque a palavra ela tem uma força muito grande, e tanto para o bem quanto para o mal. E a trama da linguagem, as raízes, a etimologia, isso para mim é o mais tentador na poesia ocidental, na poesia papel. Então são três temas. Adorei tua pergunta.
E quando tu faz a poesia para música, né, para ela ser musicada, quando tu coloca ela no papel, mas tu vai colocando já pensando talvez quem vai cantar isso, tu já isso tu ouve? Isso que eu queria te perguntar, assim, se tu chega a ouvir aquilo que tu escreve.
Mais ou menos é o tema que vai me dar mais ou menos a indicação de para quem eu estou escrevendo. Mas existe um pouco isso, sim. Quer dizer, quando eu começo, não. Quando eu começo a escrever, eu não tenho nenhum tipo de preocupação a não ser desenvolver aquilo, mas à medida que está sendo escrito, eu meio que intuo qual vai ser a parceira ou o parceiro mais que tem mais a ver com aquele tipo de texto que vai. E tem a coisa assim, eu não faço melodia, mas de certa forma a métrica da letra, as tônicas, tudo isso meio que inclina para um determinado tipo de melodia. Quer ver um exemplo? Eu fiz quando eu escrevi Milágrimas. Milágrimas é uma lista de coisas para você fazer sem para vencer a dor, para enfrentar a dor. Mas tem um momento, desculpe, tem um momento em que diz, mas se apesar de banal chorar for inevitável, sinto o gosto do sal, gota a gota, uma, duas, três, a cada mil lágrimas sai um milagre. Essa parte é o momento da catarse. E o Itamar Assunção, que pôs a música, ele percebeu isso perfeitamente. Então, todas as coisas a se fazer para não sofrer, para driblar a dor, ele fez uma linha melódica tensa. E nesse momento da catarse, a linha melódica catártica também.
E tem parcerias também com a Zélia Duncan, o Zé Cabaleiro. Tu participa, como tu dissesse, mesmo que a tua letra já dê uma entonação melódica, mas tu participa, esse retorno existe entre vocês?
Olha, varia, varia. Às vezes eu mando a letra e o parceiro ou a parceira coloca a música e não acontece assim, a gente não mexe numa vírgula. Às vezes, acrescenta uma que outra palavra para ficar numa métrica mais adequada, ou me chama para fazer essa parte a mais que eles sentem falta. No caso da Zélia, as duas parcerias com ela, nós somos parceiras de letra. E nos dois casos, a música do Marcelo Genesi. Aí, uma das músicas, que é a Borboleta, depois que ela estava pronta, o Marcelo Genesi mostrou para o Arnaldo e o Arnaldo botou uma parte final, então virou parceiro também, mas não junto conosco. Nós fizemos no calor da hora, a Borboleta, eu tinha uma borboleta na sala, que é perdida, claro, e ela uma hora pousava na Zélia, outra hora pousava no Genesi, outra hora pousava em mim, e eu comentei, música que nem borboleta, ela pousa em quem quiser. E aí o Marcelo pegou o violão na hora e começou a criar a linha melódica, e a Zélia e eu nos atracamos com o papel e desenvolvemos a letra ali no calor da hora. Então, são duas formas bem diferentes, né? Muito excepcionalmente, eles me mandam música e eu coloco a letra. Mas o jeito que eu mais gosto de fazer é assim, quando a gente está junto e flui. Com a Alzira, Espíndola acontece muito, e com Itamar Assunção acontecia muito. A partir de uma conversa, eu fechava um conceito, e aí, nesse conceito, eles tiravam uma linha melódica. A partir da linha melódica, eu desenvolvia o resto da letra e eles o resto da música. Esse é o meu jeito favorito de trabalhar, os dois... Juntos mesmo,
fica uma coisa viva ali, né?
Mas rola de muitos jeitos.
E sobre o Waikai, é um gênero que concentra boa parte também da tua produção. Como é que você analisa esse poder de atração que o Waikai desperta nos leitores e também nos autores?
Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito célere, um tempo sem tempo. E esse tempo pede síntese. E o Haikai é o melhor treino de síntese que você pode ter. Ele é, além de ser, né, sobre a natureza, ele tem essa coisa de você dizer... Não é dizer o máximo no mínimo de palavras, mas é dizer o essencial. Você aprender a dizer o essencial no número certo de palavras, não é? Não sei se existe um número certo, mas de uma forma econômica. E eu acho que isso é uma necessidade na vida, no trabalho, no dia a dia. É você aprender não é uma questão de economizar também, mas você ir mais direto ao ponto. Nós precisamos de mais objetividade. Até porque, graças a uma ignorância por aí, então, quanto mais diretos nós formos, melhor. Infelizmente, não há mais muito tempo para sutilezas e brincadeiras e ironias. Não tem mais, assim. Ultimamente, parece que a gente, quanto mais direto e sintético a gente for, melhor. Mas existe, além disso, eu acho, um fascínio geral pelas coisas do Oriente, no Ocidente, porque é muito diferente. Então, você aprendeu um outro jeito de olhar para as coisas, um outro jeito de estar no mundo, eu acho que é muito bom para todos nós.
E no curso, tu também fala sobre o estar zen.
Isso.
Tu pratica o...
Sou, porque eu vejo zen como uma atitude. E eu procuro, sem esforço, claro, porque o esforço não é zen, mas eu procuro, de certa forma, estar integrada com o todo, não colocar o meu eu em primeiro lugar, que é o principal problema. Inclusive, para fazer Haikai, o que mais atrapalha é quando você quer colocar o teu eu. Quanto mais você narrar a cena que você está vendo sem se colocar, melhor o Haikai. Então, esse é um exercício fantástico. A gente, inclusive para ser feliz, porque quando a gente vai descobrindo que as coisas não são tão pessoais assim, né? Que o outro tem suas próprias questões que muitas vezes não tem a ver conosco, você começa a ser um pouco mais feliz.
E quando é que entrou na tua vida, então, o Waikai e esse estado zen, assim? Vieram juntos?
Olha, essa é uma... uma das coisas que eu não sei explicar, sabe? Aquelas coisas que estão dentro do imponderável mesmo, porque, na verdade, foi a primeira forma que eu pratiquei. Eu não gostava de poesia quando eu era menina, pelo menos não a poesia que me apresentavam. Mas, assim, entrando na adolescência, cada vez que eu me sentia incompreendida, triste por algum motivo, eu me refugiava num terreno baldio que tinha atrás da minha casa, que tinha um córrego, um pequeno córrego. Era um recanto muito bonito, muito relaxante, e eu ia muito para lá. E muitas vezes eu anotava coisas sobre a natureza, mas eu nunca tinha ouvido falar em haikai, eu não tinha a menor ideia do que era o haikai. E aí, muitos anos depois, aos 20 e poucos anos, quando eu conheci o Paulo Leminski, você sabe que quando a gente se apaixona, a gente conta a vida e mostra o que escreve, e dá para aquela pessoa você quer desnudar corpo, alma, coração, divindade, mente, tudo, né? E eu mostrei para ele, ele falou, que bacana, você faz haikai. Eu falei, o que é haikai?
Oi?
Oi. E aí ele me emprestou uns livros, e aí eu fui atrás pesquisar, e quando eu vi que era uma, poderia ser uma prática zen, fui estudar o zen também, e foi impressionante a identificação. Foi assim, o encontro com o zen, ler o zen pela primeira vez, foi dizer assim, ah, tudo que eu achava que era esquisitice em mim, na verdade, é uma tradição secular, é uma coisa... Mas houve uma identificação muito grande, mais que uma identificação, uma confirmação de que eu não era tão esquisita assim.
E Outro Silêncio é o livro, um dos livros que você está lançando aqui. Lançando, não, esse não é um lançamento.
Em Porto Alegre porque aqui eu lancei ano passado em São Paulo e Curitiba. Assim, aqui então, ainda não.
Então
podemos chamar de lançamento.
É um livro de haikais.
É mais um livro de haikais. Ultimamente são muitos de haikai, porque como eu passei a dar oficina de haikai em 90, aliás, aqui, a primeira foi aqui, em Porto Alegre.
E aqui abri, casualmente, num que é dedicado a Nausete.
Pois é, a minha parceira também. Como é ele? Deixa eu ler.
Ai, pois é, eu ia te pedir.
Casa da cantora, até o perfume entoa, dama da noite. E foi bem isso mesmo. A casa da Ná é uma coisa, porque é um luxo, você acorda, eu já fiquei hospedada várias vezes lá, você acorda e pela manhã ela fica fazendo vocalizes, ela fica fazendo exercícios vocais. É um absurdo de maravilhoso. Você deveria pagar muito caro para poder ouvir isso. É muito lindo. Mas, enfim, mudei de assunto agora por causa da Ná. Esse aqui é o mais recente de haikai e aconteceu mesmo isso. Eu lancei um livro... Eu relancei os meus livros dos anos 80, que é o 2 em 1, que junta, né, essa produção dos anos 80. Mas fora ele, e um de letra de música, que chama Poesia para Tocar no Rádio, eu tenho lançado mais livros de haikai, porque não sei se é por causa da oficina, mas é o que mais tem acontecido. E eu tenho um que eu quero lançar, que é de poesia, só poesia, poesia, poesia. Mas eu nunca acho que ele está pronto. Faz anos que ele está na gaveta e eu nunca acho que ele está pronto. E o outro que eu vou lançar aqui também, que é o Afrodite, é uma reunião de roteiros em quadrinhos que eu escrevi, e o Paulo Leminski também, final dos anos 70, começo dos 80, que meio que coincide com o começo da abertura. Então, a gente começa a usar um pouquinho, assim, né? Aquela liberdade que se avizinha depois de tantos anos com a palavra tolhida, né? Censurada, né? Você não poder falar nada. Eu espero que não volte esse tempo.
Com certeza.
Pelas minhas filhas e pelos meus netos, eu espero que não volte esse tempo. Mas, de certa forma, foi... coincidiu com esse momento. Essa produção é do tempo da ditadura.
E como é que ele, vocês fizeram os textos, mas os quadrinhos, o desenho...
Sim, são vários autores, vários quadrinistas diferentes. Eu conto a história na introdução. Em Curitiba surgiu a Grafipar, que foi, acho que, a primeira gráfica editora da cidade, que publicava revistas e tal, e publicava uma revista de atualidades, que era a Atenção, na qual muitos de nós, dos escritores curitibanos, publicavam. E eu era uma, e o Paulo também. E os meus textos eram sobre o feminismo. E aí o Farouk, que era o diretor da Grafipar, resolveu fazer uma revista feminista. E eu coeditei essa revista junto com a Lígia Mendonça. E já nessa revista eu começo a escrever, já para essa revista eu começo a escrever roteiros de histórias em quadrinho para as mulheres. Só que, sim, estimulando a mulher a assumir a si mesma, a se conhecer melhor. Era uma revista que falava dos direitos trabalhistas da mulher, que falava da sexualidade da mulher, enfim, era uma revista para a mulher se conhecer e conhecer os seus direitos e a posição que ela tinha, ocupava já, no mundo já naquele
empoderava, momento. Já empoderava a mulher.
A gente não usava essa palavra, mas... E eu colocava esses roteiros em quadrinhos dentro dessa revista. Mas também eles tinham outras revistas em quadrinho, que era só revista em quadrinho, e eu comecei a fazer roteiro. E o roteiro era isso, não só a parte do texto, mas eu também dava sugestões de imagem. O roteiro, você tinha dois lados da folha de papel no qual você trabalhava, a parte dos balões e a parte do visual. Eu fiz isso... A parte erótica, propriamente dita, eu fiz porque me mandavam. Ou seja, o Farouk tinha essa visão de que, para garantir a venda, tinha que ter sexo envolvido. Então, agora, quem lê vai ver que tem muito mais erotismo no desenho do que propriamente no texto. Aí um pouco, mas isso foi ingerência da diretoria. Mas eu acho ótimo. Achava na época já, eu dizia, muito inovador. Para o momento que a gente estava vivendo de repressão, era muito inovador isso. E saindo de Curitiba, que é aquela república, né?
E a poesia no mercado editorial? Qual o espaço que ela tem nesse mercado? E aí, já fazendo um link, essa plataforma da internet ajuda a expandir, divulgar, exatamente.
Sim. Olha, o mercado editorial para a poesia, eu tenho a impressão que está melhorando até por causa da internet. Porque antes havia uma... pré-redes sociais, havia um discurso das editoras de que poesia não vendia. Mas com o advento da internet, dá para perceber o quanto as pessoas curtem poesia. O quanto... Tem gente que tuita só poesia. Só poesia, não sua necessariamente. E aí o mercado começa a olhar e dizer, peraí, não é bem assim. Houve uma época aqui em Porto Alegre, tinha uma editora chamada Ame o Poema. Eu não sei se ela está viva ainda, a Ame o Poema, mas eu saberei logo, porque eu vou me encontrar com o Ricardo Silvestrin, que era um dos editores, e é um grande amigo e uma das cabeças mais brilhantes que Porto Alegre tem. E a proposta do Ricardo, acho que com o Alexandre Brito, que era o sócio dele, outro poeta também, era só publicar poesia. O que, naquele momento, foi uma ousadia. Isso aí tem, eu acho, que mais de 10 anos. Então, foi uma grande ousadia. Mas a internet, eu acho que divulga, e mais que isso, mostrou para os editores que há interesse em poesia, sim. E já fez com que vários poetas, homens e mulheres, fossem descobertos. Descobertos é uma palavra... porque as pessoas elaboram um blog e começam a chamar a atenção, dizer, mas que Micheline Verunsky, que foi assim que foi descoberta, e ela é simplesmente maravilhosa. É um raso, tanto de poeta como romancista, ela escreve maravilhosamente, e ela foi descoberta através do seu blog. E como ela tem várias pessoas que chamaram a atenção das editoras porque usaram as redes sociais, então só favorece.
Agora, você falou no Ricardo Silvestrin. Que outros escritores, poetas aqui do Rio Grande do Sul tu conhece e, enfim, e de alguma forma tem alguma parceria, ou enfim, de, parceria de ideias? Assim.
Parceria de ideias? Daí, parceria de ideias tem Bom, Ricardo, claro, Silvestrin. Eu gosto muito do Ricardo Portugal também, do trabalho do Ricardo Portugal, que é fundamental, inclusive nas traduções da poesia clássica chinesa. Ele não está em Porto Alegre, mas ele é de Porto Alegre. O Alexandre Brito, que eu já citei, que também é parceiro musical, a gente tem uma brincadeira, o Ricardo Silvestrin, o Alexandre, a Alzira e eu, mas quando eu chamo brincadeira não quer dizer que eu não levo a sério, é muito legal a música. Vamos ver se a gente faz mais. E tem a Mariana Colares e o Marcelo Saia, que é um casal de multilinguagens. Além de um texto maravilhoso, eles fazem uma poesia visual maravilhosa e trabalham também com vídeo. E são duas pessoas incríveis que eu amo também. Tem o João Ângelo Salvadori, que eu gosto muito da poesia dele. Tem uma... O Celso Goodfriend, eu gosto demais do Celso Goodfriend. O Mário Pirata. Eu estou falando dos jovens e contemporâneos. Jovens, do meu ponto de vista. Mas tem o máximo, né? Tem o maravilhoso. Tem o poeta que abriu as portas do mundo para mim, do mundo da poesia, que foi Mário Quintana. Eu falei para você que eu não gostava de poesia quando era menina, mas quando eu fui na biblioteca do colégio, eu devia ter uns 11, 12 anos, e me deparei com Quintana, minha vida virou, mudou. Por sorte, eu o conheci, o entrevistei, estive com ele, foi lindo. Foi muito bom estar com uma pessoa que me fez tão bem.
Alice Ruiz. Queria agradecer a tua participação no programa Folhetim. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
E sucesso no curso.
Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Porto Alegre.